Nós vamos ler a Bíblia Sagrada em Gênesis, no capítulo 2, a começar do verso 25. Gênesis, no capítulo 2, o verso 25. Vamos ler até o capítulo 3, o verso de número 11. Gênesis 2, 25, até 3, 11. Vamos orar a Deus antes. Deus nosso Pai, nós te pedimos a tua misericórdia, a direção do teu Espírito Santo. Submetemos às tuas mãos as nossas mentes, consciências, nossos pensamentos, nossas memórias. Entregamos aquilo que temos armazenado no nosso pensar, as nossas ideias, nossos conceitos, nossos preconceitos, e te pedimos que o Senhor afaste tudo isso e nos dê a tua palavra. No emaranhado das nossas mentes e das nossas ideias e compreensões, nesta confusão, ó Pai, dissipa tudo isso e nos dá a tua palavra, a tua verdade, guia-nos a tua verdade para a tua glória, pelo teu Espírito Santo. Nós não somos capazes de entender a tua palavra, de entender a tua verdade, de entender a tua vontade, se o Senhor não revelar a nós, não tirar o véu que está encobrindo os nossos olhos. Então, nós te pedimos, pelo teu Espírito Santo, revela a tua verdade, a tua palavra a nós. Nós te pedimos assim, para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Gênesis 2, 25, diz assim a palavra de Deus. O homem e sua mulher viviam nus e não sentiam vergonha. Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher: foi isto mesmo que Deus disse, não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? Respondeu a mulher à serpente: podemos comer do fruto das árvores do jardim, mas Deus disse, não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele, do contrário vocês morrerão. Disse a serpente à mulher, certamente não morrerão. Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão e vocês, como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos e, além disso, desejável para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu-o, e o deu a seu marido, que comeu também. Os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Então juntaram folhas de figueira para cobrir-se. Ouvindo o homem e sua mulher os passos do Senhor Deus, que andava pelo jardim quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Mas o Senhor Deus chamou o homem, perguntando: onde está você? E ele respondeu, ouvi teus passos no jardim e fiquei com medo, porque estava nu, por isso me escondi. E Deus perguntou, quem lhe disse que você estava nu? Você comeu do fruto da árvore da qual lhe proibi comer? Este texto é lido por nós, com um acréscimo extraordinário de conceitos e de ideias e de preconceitos que condicionam a nossa leitura e, creio eu, distorcem a nossa leitura. Razão porque orei o que orei, e orei não apenas por nós, mas orei também por mim. Porque Nós estamos distantes deste texto aproximadamente 3 mil anos, se não 4. Muito provavelmente 3 mil anos. Você sabe que a língua é viva, você sabe que as palavras ganham sentidos diferentes na dinâmica da linguagem, você sabe que as palavras ganham sentidos e conotações diferentes de cultura para cultura. Você sabe que algumas palavras são intraduzíveis de uma cultura para outra e que na tradução o tradutor geralmente escolhe termos aproximados. Por exemplo, saudade, traduzir saudade. Como é que se traduz saudade? Escolhem-se, então, termos aproximados. E você sabe que nesta dinâmica da linguagem, neste percorrer o tempo e nesta transposição de cultura para cultura, de idioma para idioma, vai se desenvolvendo aquele fenômeno que nós chamamos de telefone sem fio, em que aquilo que foi dito lá na origem, quando chega ao final da fila, tendo sido passado de um a um, vai sendo distorcido ao longo do caminho, e dificilmente o que chega lá na ponta é a mesma coisa que saiu da base. E você sabe também que com o passar do tempo, nós vamos assumindo compreensões, discernimentos, crenças, convicções e chamando estas compreensões de verdade. E estas compreensões e estas verdades que nós temos, elas funcionam como lentes através das quais nós lemos a realidade, lemos o mundo, inclusive lemos a Bíblia. Na minha adolescência, por exemplo, meu tio me ensinou alguns versinhos. E um deles foi o seguinte: neste mundo, nesta vida, nada é verdade ou mentira. Tudo é segundo a cor do prisma com que se mira. Se você tem uma lente vermelha, o mundo é vermelho. Se você tem uma lente azul, o mundo é azul. E é praticamente impossível que você olhe para o mundo sem uma lente. Se você é brasileiro, você tem a lente brasileira. Se você é chinês, você tem a lente chinesa. Por exemplo, o futuro para você está onde? Se você tivesse que apontar, você apontaria para onde? Você apontaria para frente. O futuro está para frente. E o passado? O passado está para trás. O chinês diria: nada disso. O futuro está para trás, porque eu não o vejo. O passado está para frente, porque eu o vejo. Eu ando em direção ao futuro de costas, enxergando o passado. O futuro eu não enxergo. Para o chinês, o futuro está atrás. Para nós brasileiros, o futuro está à frente. O óculos do chinês é diferente do nosso óculos. O óculos cultural do chinês é diferente do nosso óculos cultural. As palavras têm estas riquezas e estes limites. Nós, portanto, quando vamos ler o Gênesis, nós lidamos com palavras, lidamos com ideias, lidamos com lentes e óculos que nos impedem, talvez, de encontrar o legítimo sentido do que a Escritura está nos dizendo. Por exemplo, a palavra pecado não aparece no Gênesis. Mas toda a cristandade afirma que a experiência humana do pecado original está em Gênesis 3. Mas a palavra pecado não aparece aqui. A palavra paraíso também não aparece no Gênesis. Aparece jardim. Só jardim. Quando a Bíblia hebraica foi traduzida para o grego, a Septuaginta, na tradução do hebraico para o grego, substituiu-se a palavra jardim por paraíso. E quando foi feita a tradução do grego para o latim, a Vulgata, incluiu-se a expressão paraíso de delícias. Ora, aquilo que era um jardim virou um paraíso e depois um paraíso de delícias. Não é interessante? Mas tem uma coisa pior. É que nem jardim existia. Porque para os antigos, jardim é o que para nós é um pomar. Para nós, jardim é um lugar com flores. Para os antigos, jardim é um lugar com árvores e frutos. Se você tem aqui árvores e frutos, eu pergunto a você, como se chama isso? Você diz, pomar. E se você tem aqui flores, eu pergunto, como se chama isso? Você diz, jardim. Pois então, um sujeito olhou para um monte de árvores e frutos, chamou de jardim. O outro pegou a palavra jardim e transformou em paraíso. E o outro pegou a palavra paraíso e transformou em paraíso de delícias. Aquilo que era um pomar virou um paraíso de delícias e na sua Bíblia é jardim. Ora, que sentido isso tem? Ah, tem muito sentido, porque as palavras, elas transmitem ideias. E quando as palavras não correspondem às ideias que transmitem, transmitem ideias equivocadas. Eu digo pomar e você pensa em roseiras. E eu estou pensando que você está pensando em árvores frutíferas. Palavras correspondem a ideias. E quando nós falamos as palavras e as palavras são iguais na nossa comunicação, mas correspondem a ideias diferentes, vira uma conversa de loucos e ninguém se entende. Parece-me que aqui acontece um pouco isso. Por exemplo, a palavra vergonha do versículo 25. Estavam nus e não sentiam vergonha. Nós, 3.000 anos depois do autor bíblico, olhando do ano 2008 para lá, tendo passado pelo que nós passamos em termos de revoluções culturais, em termos de condicionamentos religiosos, tendo passado pela história, nós olhamos assim para esta palavra vergonha de Gênesis 2:25. E nós temos que passar pela palavra nu. Nu com vergonha. É melhor ser nu com vergonha do que nu sem vergonha. Mas na Bíblia é melhor ser nu sem vergonha. Porque o 2:25 eles estavam nus sem vergonha. E quando eles estão nus com vergonha é condenável. Mas na nossa sociedade é condenável alguém que está nu e não tem vergonha. É um desavergonhado. Vai preso, inclusive, por atentado ao pudor. Então percebe como esse jogo cultural é importante? E a gente olha daqui para lá, a gente passa pelo século 18 e 17, por exemplo, pela era vitoriana. A gente passa por Tomás de Aquino. A gente passa por Santo Agostinho. Até chegar lá no sujeito que escreveu esse texto, tem um monte de acréscimos. E a gente olha para esse texto com uma ideia já formatada, que é a seguinte: qual é a árvore do conhecimento do bem e do mal, ou qual é o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal? É a maçã. E a maçã simboliza o quê? O sexo. Então, qual foi o pecado que eles cometeram? O sexo. Já teve época na igreja que se acreditou nisso. Por isso que a gente fala, comeu a maçã, né? Isso é uma palavra com duplo sentido, insinuante. E essa palavra vergonha, num versículo que fala de um homem e uma mulher que estão nus, traz para nós toda uma carga de sexualidade. Mas, por exemplo, onde é que esse texto fala de sexo? E imaginar que esse texto está falando de sexo para um autor que não tem que conviver com a revista Playboy, com um autor que não tem que conviver com pornografia na internet, que não tem que conviver com outdoor de mulher pelada, com o sexo instrumentalizado, com carne à venda. Porque quando Adão está olhando para Eva, e Eva está nua, é absolutamente distante esse olhar do olhar que se tem hoje a uma mulher despida no outdoor, anunciando uma revista masculina. Sexo tem outra conotação. Sexo tem outro sentido. Sexo tem outra razão. Sexo tem outro peso. Por exemplo, nós temos que ler Gênesis 2:25 passando por Freud. Depois de Freud, a palavra sexo não é a mesma, ou não significa a mesma coisa. A própria interpretação da questão da sexualidade, se você vai ler os três volumes, eu ainda não consegui ler os três volumes da história da sexualidade do Michel Foucault, quando ele vai criticar a nossa postura de repressão com relação ao sexo e vai dizer que esse é um discurso muito conveniente aos poderes dominantes, ele vai dizer que o sexo nasce como sexo do jeito que é hoje, lá no século XVII. É uma invenção do século XVII. O sexo não tinha essa força toda no mundo até o século XVII. É do século XVII para cá que ele começa a ser instrumentalizado, exposto em vitrine. É só no ano 2008 que sexo derruba governador. Em Roma não derrubava. Na Grécia não derrubava. Em Israel não derrubava. Mas em Nova York derruba. No Brasil também não derruba, mas em Nova York derruba. Então, quando nós vamos olhar a Bíblia, é muito difícil a gente tirar os nossos óculos, tirar os nossos conceitos, os nossos preconceitos, e tirar o peso e a carga que as palavras trazem para nós. Então, por exemplo, se eu tiro a palavra vergonha daí e sugiro uma outra tradução para Gênesis 2:25, que não seja vergonha, mas seja percepção. Se eu simplesmente dissesse, homem e mulher estavam nus e não se davam conta de sua nudez. Não percebiam que estavam nus. Porque a grande diferença entre Gênesis 2:25 e 3:7, não é que em 2:25 eles estão nus e não têm vergonha de estarem nus, e em 3:7 eles estão nus e agora têm vergonha da sua nudez. Não, a diferença não é vergonha e não vergonha. Ter vergonha e ser sem vergonha, não é isso. A diferença é, eu estou nu e não percebo. E eu estou nu e percebo. Porque a pergunta que Deus vai fazer a Adão é o seguinte: Quem foi que disse para você que você estava nu? Quem foi que disse? Você comeu do fruto da árvore que eu falei para você não comer, né? Não é que ele está nu, mas não tem vergonha. Ele está nu, mas não percebe. Agora, depois que ele come da árvore do conhecimento do bem e do mal, ele está nu e percebe. E quando ele percebe, o que ele faz? Ele quer encobrir a nudez. Quando ele percebe, ele quer esconder a nudez. E por que ele quer esconder a nudez? Porque ele tem medo. Medo de quem? Medo de Deus. Mas medo do quê? Medo que Deus o castigue por uma desobediência? Medo que Deus o castigue porque ele comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal? Bastava que ele se escondesse por entre as árvores do pomar, que ele fugisse de Deus. Mas ele não quer apenas evitar o encontro com Deus. Ele quer que, ao encontrar-se com Deus, Deus não veja a sua nudez. Ele não tem medo de Deus porque comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal. Ele tem medo de Deus porque o que ele vê nele mesmo é algo que lhe é estranho. E é algo que ele sabe é incompatível com Deus. O que esse texto está dizendo para nós é que enquanto Adão e Eva estão andando pelo pomar, nus, mas não tomaram do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, eles não têm o que perceber em si mesmos. Eles não têm o que notar em si mesmos. Eles não estão destoando de nada. E sequer estão atentos a si. Eles estão caminhando e eles são algo absolutamente harmônico com tudo o que está acontecendo. Não há incompatibilidade entre eles, o pomar, os animais, o Deus que aparece a ele face a face. Há harmonia. Há uma figura só. Há uma imagem só. Nós estamos em acordo e nem nos damos conta que somos muitos. Nós estamos em harmonia e nem nos damos conta que somos muitos. Nós falamos a mesma linguagem e nem nos damos conta de quão esquisita é a nossa linguagem, porque todo mundo fala a mesma coisa. Nós nos vestimos do mesmo jeito e nem nos damos conta. É natural. Quando passa alguém por nós que é muito parecido com a gente vai andando. Tudo muito natural. Mas de repente entra alguém aqui de burca. Todo mundo olha. Um diferente chegou. Um autônomo chegou. Um que diz assim, eu não sou igual a vocês, chegou. Quando é que nós colocamos os olhos em um objeto específico? É quando esse objeto específico é diferente de tudo que está em volta. Porque quando o objeto específico é igual a tudo que está em volta, a gente não olha para ele, a gente olha para o tudo. Se você tem 100 xícaras brancas, você olha para uma mesa e você enxerga xícaras brancas. E você diz, é uma mesa com xícaras brancas. E você não olha para nenhuma especificamente, você olha para todas, tudo igual. Mas se tem uma xícara vermelha, você diz assim, é uma mesa com xícaras brancas, mas os seus olhos são levados imediatamente para a xícara vermelha. Porque ela destoa do todo. Ela não é um com o todo. Ela é autônoma. Ela é independente. Ela é singular. ela é ela mesma. E dependendo de quem seja, a gente diz assim, metida, hein? Está se achando, hein? Quer se mostrar, faz questão de ser diferente. Tem problema essa xícara, porque destoou do todo. E ela, a xícara, está lá no meio do todo. Mas nos chamou a atenção porque ela é uma xícara autônoma, singularizada. A impressão que tenho com Adão e Eva é que eles estavam nus. E eles estão nus no meio de uma mesa de xícaras brancas, eles são mais uma xícara branca. Onde tudo está debaixo do cuidado, do controle, tudo está debaixo da intenção, do propósito de Deus, o Criador, inclusive eles. Eles estão em harmonia, eles ornam com o todo. Mas tem alguém que não orna. É a serpente. E a serpente, para as culturas semitas, representava o mal. Então o mal entra em cena, não orna com o todo. O mal entra em cena distorcendo a palavra de Deus, negando a palavra de Deus e manipulando a palavra de Deus. Distorcendo, usando a sua conveniência, negando. A serpente é algo que não orna com o todo. Olha o que a serpente diz para a mulher. Foi isto, versículo 1 de Gênesis 3, foi isto que Deus disse, não comam de nenhum fruto das árvores do jardim. Se a mulher não estivesse atenta, ela diria foi. Mas mulher geralmente é atenta, principalmente diante de serpente. Ela diz, não foi isso aí que ela disse não. Ele disse o seguinte, não comam da árvore que está no meio do pomar, no meio do jardim, porque das outras nós já estamos comendo. Então já teve uma sugestão de distorção. Segundo, e por que foi que Deus disse para vocês não comerem da árvore do meio do pomar? Porque ele disse que no dia que a gente comesse, a gente ia morrer. Aí a serpente diz assim, certamente não morrerão, capítulo 3, versículo 4. Negou a palavra. Primeiro, distorceu. Segundo, negou. Disse assim, olha o que a serpente diz. Ah, o Deus disse que você vai morrer? Mentira. Deus é mentiroso, você não vai morrer, não. Negou. Então, primeiro distorceu, depois negou. Terceiro, capítulo 3, versículo 5. Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão e vocês, como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. Aí tem distorção e tem mentira? Não, não tem nem distorção, não tem mentira. É a mais pura verdade. E que impressionante que a serpente diz a verdade. Porque no capítulo 3, o versículo 22, Deus diz, agora o homem se tornou como um de nós, conhecendo o bem e o mal. Então, o que a serpente disse lá no capítulo 3, versículo 5, Deus confirma no capítulo 3, versículo 22. A serpente não falou nada errado, mas falou com uma intenção dúbia. Falou manipulando a sua conveniência. Falou distorcendo sentido. Falou insuflando ego. Falou sugerindo rebeldia. Falou sugerindo autonomia. Por isso o padre Antônio Vieira disse o seguinte, que a palavra de Deus, presta atenção nisso que o padre Antônio Vieira disse, a palavra de Deus, quando pronunciada ou utilizada em sentido diverso daquele pretendido por Deus ao pronunciá-la, não é palavra de Deus, é palavra do diabo. Vou repetir. A palavra de Deus, quando usada com sentido diverso, diferente do sentido que Deus pretendeu ao proferi-la, não é palavra de Deus, é palavra do diabo. Onde isso fica claro? Na tentação de Jesus. Porque o diabo diz assim para Jesus, pula daí, Jesus. Deus falou que mandaria os anjos cuidar de você. E Jesus diz assim: é verdade, Deus falou isso. Mas quando ele falou isso, ele não pretendia que eu ficasse pulando do alto de pináculo, não. Você está usando a palavra de Deus com o sentido que Deus não deu a palavra dele. Então você acabou de transformar a palavra de Deus numa palavra sua, serpente. O que é que está acontecendo aqui em Gênesis 3? É que Adão e Eva estão andando no meio do pomar e tudo orna com Deus, tudo combina com Deus, tudo está em harmonia com Deus. E quando você olha para aquilo que é harmônico, você não vê o particular, você vê o todo. Até que entra alguém que não orna, que não está em harmonia, que não está em consonância, que pretende ser autônomo e diz assim: Deus é mentiroso, Deus é castrador e Deus é melindroso. Ele quer estreitar os limites do seu prazer, ele quer colocar um medo infundado em você e ele não admite rivais. É a serpente falando. Distorce, nega e manipula a sua conveniência à palavra de Deus. Bom, nessa hora, vendo a mulher que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos e desejável para que ela obtesse discernimento, tomou do seu fruto e comeu. Aí você lembra da primeira carta de João, capítulo 2, versículo 15, que aquilo que nos leva para longe de Deus é aquilo que atiça os nossos olhos, atiça os nossos instintos e os nossos apetites, e atiça o nosso ego, que a Bíblia fala, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Vendo a mulher que a árvore era agradável ao paladar, atraente aos olhos e desejável para dar discernimento, comeu. E nesse momento em que comeu e deu ao seu marido, que comeu também, versículo 6, nesse momento eles se perceberam nus. Nesse momento eles viram que não ornavam mais com o todo. Agora olha que interessante. Sabe como é o nome da serpente e a palavra hebraica usada para serpente? Arum, transliterado A-R-U-M. Arum. A serpente é um arum. Tem um arum andando pelo pomar. E o arum conversa com Adão e Eva. E quando conversa com Adão e Eva percebem que são arumim. Porque a palavra nu é arumim. Eles estavam arumim. Ah, eles estavam parecidos com a serpente. Eles estavam serpentizados. Eles ficaram serpentizados. E aí tomaram um susto. E disseram: e agora nós não ornamos mais com o todo. Nós ornamos com a serpente. Vamos nos esconder e vamos tentar modificar a nossa aparência e esconder o nosso arumim, a nossa serpentização ou a nossa serpentividade, serpentidade. Mas Deus diz assim: você não consegue esconder. Você percebeu que você é arumim, né? Percebi. Então você comeu da árvore. Comi. Sabia. O que é essa árvore, então, do conhecimento do bem e do mal? E o que é o ser igual a Deus e conhecer o bem e o mal? Alguns autores aí contemporâneos dizem que comer do fruto do conhecimento do bem e do mal é o despertar da consciência humana. Na história da filosofia e da teologia vai se cunhar um termo muito interessante para isso, chamado queda para o alto. Porque eu vou dizer a você, se o ser humano que está no versículo 25 do capítulo 2 é um inocente, ingênuo, infantil, e o ser humano que está no versículo 7 do capítulo 3 é um adulto, é um maduro, é um consciente, é um lúcido, é um esclarecido, é melhor estar no versículo 7 do que ser um bobão do versículo 25 do capítulo 2. Só que por que que um adulto maduro, esclarecido, lúcido, tem medo de Deus e se esconde de Deus? E como é que torna-se o ser humano adulto, maduro, esclarecido e lúcido, desobedecendo um imperativo divino? Como é que se torna o ser humano adulto, maduro, lúcido, esclarecido, consciente, dando um passo na direção da morte? Como é que se torna adulto, maduro, esclarecido, lúcido, consciente, serpentizando-se? Como é que se torna o ser humano maduro, adulto, esclarecido, lúcido, dando um grito de independência em relação a Deus? Parece que há uma contradição de ideias aqui. Este ser humano do versículo 25, ele não é um inocente, um estúpido que não sabe o que é certo e errado. Ele sabe. Ele sabe que certo é comer de todo o jardim e errado é comer da árvore do meio do jardim. Ele sabe o que é certo e errado. Ele é lúcido. Ele é esclarecido. O que ele não é? Ele não é independente. Ele não é serpente. Ele não é ambíguo. Ele não é mau. Ele não tem, ao olhar para si mesmo, nada que o distinga da harmonia da criação. Mas a partir desse dar ouvidos à serpente, ele se torna vazado pelo mal. E vazado pelo mal, ele se percebe como distinto. Percebendo-se como distinto, percebe-se autônomo, independente de Deus, e se esconde de Deus, teme a Deus, foge de Deus, e tenta recuperar o seu status, fazendo para si folhas, ou cobrindo-se com folhas de figueira. Foi o primeiro modelista da história da humanidade, foi o casal, estilista. Imagino como seria o modelito do casal. Mas ele tenta se esconder, tenta se vestir, tenta buscar o seu status anterior, mas independente de Deus. Ele se torna independente e independente quer resolver-se. E Deus está olhando e dizendo, você não vai conseguir. Não adianta tentar se esconder. Não adianta tentar fugir. Não adianta tentar abafar o seu medo. Eu te vi. Eu sei que você está aí. E eu sei que você está nu e sei que você sabe que você está nu. Eu sei que você é um arumim, parecido com um arum, e não é o que eu criei. Você não é mais a minha imagem, a minha semelhança. Você é a imagem e semelhança da serpente. Eu peguei você. Você caiu na conversa dela e acreditou que poderia viver independente de mim. Peguei você. E não adianta você tentar se esconder e tentar ocultar esta realidade que você se tornou de mim. O que você tem a me dizer sobre isso? Aí entra o outro subterfúgio. A culpa não é minha, é dela. E isso, se tem um negócio que é masculino, é isso. É transferir responsabilidade para a mulher. É uma coisa impressionante, parece que à medida que o tempo passa, o masculino mais transfere a responsabilidade para o feminino. Se esconde atrás do feminino. E aí há quem diga que a mulher... O homem apontou para a mulher apontou para a serpente que não tinha dedo ficou com a culpa. Não podia apontar para ninguém. Sobrou para ela. Mas olha os jogos que estão acontecendo aqui. Primeiro, O ser humano que é a imagem e semelhança de Deus, ele se torna a imagem e semelhança da serpente. O ser humano que estava em harmonia com Deus, agora ele está em harmonia com a serpente. E o que é estar em harmonia com a serpente? É obedecer à serpente? Não. Aqui está o grande segredo do mal e da maldade. Ser semelhante à serpente não é ser obediente à serpente. É querer ser singular. Esse é o espírito da serpente. A serpente não está preocupada em formar ninguém à sua imagem e semelhança. A serpente quer simplesmente que você seja qualquer coisa menos parecido com Deus. Se você é qualquer coisa menos uma pessoa parecida com Deus, você é a imagem e semelhança da serpente. Repito, a serpente não está preocupada em que você obedeça à vontade dela. A serpente quer que você acredite que você é singular, que você tenha sabedoria, que você tenha força, que você tem o poder, que você sabe o que fazer, que você é a única pessoa a quem você deve obedecer, que a sua voz é a única voz que você deve ouvir, que os seus desejos são os únicos desejos que você deve satisfazer, que a sua vontade é a única vontade a que você deve se submeter. A serpente não está querendo que você se submeta à vontade dela, serpente. A serpente está querendo que você se submeta à sua vontade. A maneira como o mal nos destrói é entregando-nos a nós mesmos. Porque a serpente não é burra. Ela não diria a Adão e Eva: deixe de ser a imagem e semelhança do Criador e torne-se um ser a minha imagem e semelhança. Adão e Eva diriam: melhor ser a imagem, se é para ser a imagem e semelhança de alguém, eu vou ser dele. O apelo da serpente foi o seguinte: deixe de ser a imagem e semelhança do Criador. Deixe de se submeter a Deus. Torne-se você mesmo o seu próprio Deus. Olha, eu não quero nem que você me siga, diria a serpente. Siga seu próprio caminho. E o que é uma serpente? É isso, é alguém que segue seu próprio caminho e não dá ouvidos ao Criador. Sabe onde está isso? Efésios capítulo 2. Vire a sua Bíblia até lá e você vai ver como nós somos, perdão, estúpidos, prepotentes, arrogantes, como nós somos patéticos. Efésios 2. Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Olha, então veja bem. Nós não estamos mais debaixo do Espírito Santo de Deus. Nós não temos mais vida. Temos morte. No dia que comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, vai morrer. Então aqui o Paulo começa a dizer: vocês estão mortos. E o que é que está em cima de vocês? Não é mais o Espírito do Deus Altíssimo. É o Espírito da serpente. Porque vocês estão aí, olha, seguindo a presente ordem deste mundo. Mas, na verdade, vocês estão seguindo o príncipe do poder do ar, ou o príncipe das potestades do ar, o espírito que está atuando nos que vivem na desobediência. Então, nós estamos, digamos assim, o ser humano está serpentizado. Agora, como é que o ser humano está serpentizado? O ser humano está serpentizado em Efésios 2, 3. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles. Quem? os filhos da desobediência. Fazendo o quê? Satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os desejos da nossa carne e seguindo os pensamentos da nossa carne. Como é que nós somos serpentizados? Nós somos serpentizados vivendo do jeito que a gente quer. Se você perguntar para a serpente assim, como é que você quer que você viva? A serpente vai dizer, de qualquer jeito. De qualquer jeito que você viver, está bom para mim. Faça a sua vontade. Somente a sua vontade. Está bom demais. Juan Carlos Ortiz, ele conta a seguinte história. Que a serpente é o comandante de um navio. E é um cruzeiro para o Caribe. E a serpente comanda o navio. Lá no meio do mar, a serpente diz assim, free geral. Como assim, free geral? Geral. Pode jogar bola, molecada, onde quiser. Ah, inclusive no restaurante, onde tem aqueles lustres maravilhosos, pode jogar bola lá. Eu posso jogar golfe lá também? Pode, à vontade. Posso fazer mira no lustre? Pode, à vontade. Pessoal da primeira classe, segunda classe, terceira, cabine com escotilha, sem escotilha, agora é tudo misturado, vale tudo, está liberado, todos os restaurantes, você pode fazer o que você quiser, não tem hora mais para nada, pode fazer o que você quiser. Os tolos dirão assim, que comandante legal, eu gostei desse comandante. E o Juan Carlos Ortiz diz o seguinte, mal sabem os tolos que a nau vai a pique em breve, que o navio está afundando. E num navio que está afundando, não faz a menor diferença o que você faz ou deixa de fazer, o que você pensa ou deixa de pensar, o que você crê ou deixa de crer. Essa é a visão que a tradição de espiritualidade cristã tem do nosso mundo, da nossa sociedade, do ser humano. Quem é o ser humano? É um ser que serpentizou-se. E quando serpentizou-se, quando viu-se como distinto, e quando pretendeu ser singular, ser único, quando se deu conta de que era diferente de tudo o resto, e acreditou que isso era bom, e afirmando-se como único e como singular, afirmou o seu eu como o valor mais absoluto que existe na realidade. E afirmando o seu eu como o valor mais absoluto da realidade, entregou-se a viver de acordo com os seus pensamentos, os seus apetites, os seus desejos, num mundo que vai afundando. Este é o retrato de Gênesis 3. É um ego absoluto que se chama serpente. O que é um diabo? É um ego absoluto. Nós achamos que uma pessoa está endemoniada quando ela cai no chão e se estribucha. E aí a gente vai lá e diz, sai dele, sai desse corpo que não te pertence. E a gente expulsa aquele demônio que tomou conta daquela pessoa. Mas tem muita gente que não cai no chão, não estribucha, não baba. Mas está serpentizada. Por quê? Porque é ego absoluto. Só vive para fazer o que quer, só escuta a si mesmo, só ouve a voz da sua própria consciência, não se submete a autoridade nenhuma, não enxerga ninguém com capacidade de exortar, advertir, repreender. Gente que se julga com a razão sempre. Gente que acha que o mundo está a seu serviço, que tudo que existe, todas as pessoas e todas as coisas existem para elas. Isso é uma serpente ambulante. Isso é um diabo. Só não baba. Não muda a voz. E de vez em quando eu escuto um pai, um filho, uma esposa, um marido dizendo assim, pastor, de vez em quando meu marido fala comigo, eu penso que não é ele. Eu digo assim, pois não é mesmo. É um diabo falando. É uma serpente falando. É um arumim. Ego absoluto. E isso está dentro de nós. Por exemplo, Deus sabia que eu ia trocar o carro terça-feira. Fez o dólar baixar na segunda. Olha, Deus mexe em toda a economia mundial para eu trocar de carro na terça-feira. Aí na quarta-feira que o negócio eu já fiz e foi bom para mim, ele sobe o dólar de novo. Você pensa que você é o centro do mundo? Você é uma serpente. Você é o espírito da serpente. Que tudo tem que se mexer para me satisfazer. Você é uma serpente. Egos absolutos. Pessoas que vivem para obedecer os seus próprios pensamentos, os seus próprios desejos e fazer a vontade da carne. E sabe o que essas pessoas se tornam? Manada. Manada. Porque Efésios 2 diz assim que nós andávamos segundo o curso deste mundo. O que é essa sociedade de serpentes? É uma sociedade de manada. É tudo Maria vai com as outras. Todo mundo compra a Havaiana porque a Gisele Bündchen usou. E todo mundo acha que é autônomo, que é lúcido, que é consciente, que é dono do seu próprio nariz. Todo mundo compra o celular que o Ronaldinho Gaúcho mostrou. Mas eu sou dono do meu próprio nariz. Falo, mas tu está usando a sandália da Gisele Bündchen. Usando o celular do Ronaldinho. O cabelo do Brad Pitt. A bolsa da Madonna. Vou parar por aqui. E tu tem a cara de pau de dizer para mim que você é dono do seu próprio nariz? Você é manada. Porque das duas, uma. Ou você está sujeito a Deus, e aí está a nossa absoluta lucidez, porque o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Ou você é uma serpente na manada. Iludido, iludida, achando que é dono do seu próprio nariz e dona do seu próprio nariz, mas você não é. Por quê? Porque ser autônomo, singular, especial, não é algo que cabe no ser humano. Porque autônomo, singular, especial, extraordinário, único, irrepetível, dono de si mesmo, do seu próprio nariz e autodeterminado é só Deus. Ou nós somos submissos a Deus, ou nós somos manada de serpentes. Por isso aquele que diz assim, eu não tenho religião, eu não quero nem Deus nem o diabo, eu quero ser eu mesmo, serpente. Porque esse é o espírito da serpente. Ah, você quer ser você mesmo? Não é possível ser você mesmo. Por isso é que Jesus disse o seguinte, quem comigo não ajunta, espalha. Amigão, não tem neutralidade. Não existe isso de eu sou eu e estou por conta e sou eu mesmo. Ou você está sujeito a Deus e é a imagem e semelhança de Deus, ou você está na manada de serpente. Não existe isso de eu sou autônomo, eu tenho a minha cabeça, eu sei o que eu creio, eu escolho como viver. Não, você pensa que escolhe, mas alguém faz a sua cabeça. E esse alguém que faz a sua cabeça, aqui no Gênesis diz que é a serpente. E a serpente não quer marionetar você. A serpente quer fazer com que você se torne independente de Deus e faça qualquer coisa. É isso que a serpente quer. O que a serpente quer? Egos absolutos. É isso que ela quer. Por isso é que Jesus, quando entra em cena, ele entra em cena dizendo o seguinte: minha comida e minha bebida é fazer a vontade do meu Pai. Opa, não é um ego autônomo. Não é serpente. Minha comida e minha bebida é fazer a vontade do meu Pai que está no céu. O filho não pode fazer nada senão aquilo que vê o Pai fazendo. Opa, não é ego autônomo, não é serpente, é Jesus. O Espírito do Senhor está sobre mim, o Espírito do Senhor Deus está sobre mim. Não é o Espírito da serpente, é o Espírito do Senhor Deus. E eu vim para cumprir
a vontade do meu Pai. É isso que eu estou fazendo no mundo. E digo mais a vocês. Aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Negue o seu ego absoluto. Negue, crucifique o seu ego absoluto. E se submeta de novo à vontade do Pai. Esse é o verdadeiro exorcismo. É quando eu dou um passo na direção da submissão a Jesus Cristo, que o espírito da serpente perde a força sobre mim, perde o domínio sobre mim, e que a minha cara, que tinha feição de serpente, é transformada à imagem e passa a refletir a glória do Cristo, o unigênito Filho de Deus. E agora, nós não somos mais reflexos de serpente. Nós somos reflexos do Espírito Santo de Deus que nos transforma de glória em glória. Segundo a imagem da serpente? Não. Segundo a imagem do Filho de Deus. E agora, quando nós andamos em submissão ao Espírito de Deus, do Deus Altíssimo, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, e somos transformados e vamos refletindo a glória de Deus. Agora, nós não precisamos mais nos esconder. Nós não precisamos mais vestir folhas de parreira. Nós podemos novamente andar nus e nem nos damos conta. Nem nos damos conta de nossa nudez, porque a nossa consciência é limpa, pura, lavada pelo sangue, nós entramos na presença de Deus pelo novo e vivo caminho que o sangue de Jesus nos abriu e estamos à vontade. Sabe, quando eu era adolescente, eu tinha uma seguinte questão: será que é pecado orar pelado? Será que é pecado orar pelado? Não sei se você já teve essa sensação. Sabe como eu olho para essa pergunta da minha adolescência? Ed, houve um tempo em que você estava nu e sabia. E não somente sabia, mas tinha vergonha. Queria esconder a sua nudez. Quando vai chegar o tempo em que você vai estar nu e não vai ter medo de Deus, não quererá se esconder de Deus, porque lá na sua consciência mais profunda você sabe que você não é uma serpente. E quando Deus olha para você, ele não vê um espírito de serpente, ele vê a imagem do Filho dele sendo formada em você. Quando é que vai chegar em você essa consciência? E eu digo, já chegou. Graças a Deus, já chegou. Não digo que eu obedeço o Espírito de Deus que está em mim e sobre mim sempre. Eu luto, dia a dia. Mas uma coisa eu tenho absoluta certeza para dizer: não habita em mim um espírito de rebeldia. Não habita em mim um desejo de ser um ego absoluto. Não habita em mim um espírito que cobra de tudo e de todos a sua satisfação. Não habita em mim um espírito que cobra a perfeição de todo mundo. Não habita em mim um espírito que exige direitos. Não habita. Habita em mim um espírito do Deus Altíssimo. Que eu digo assim: estou nu. Diante dos olhos de Deus eu estou nu. Mas eu não me envergonho, porque eu estou revestido de Cristo Jesus e é o Espírito de Deus que habita em mim. E eu caminho na luz. Não me escondo, não preciso me esconder, porque eu já não sou um ego absoluto. E toda vez que esse ego absoluto tenta aparecer, eu digo: cala-te. Eu digo: senta. Eu digo: morre de novo. Morre de novo. Porque eu não quero ser um espírito de serpente. E não quero viver debaixo do espírito de serpente. Eu não quero ter nas mãos a prerrogativa de ser único, singular e viver de acordo com a minha própria cabeça. Eu quero também afirmar: a minha comida e a minha bebida é fazer a vontade do meu Pai. Eu quero também afirmar, eu não quero fazer nada como filho, senão aquilo que eu conseguir ver o meu Pai fazendo. É isso que eu quero. Eu não quero me parecer com ninguém, senão com Jesus. É difícil, mas é o que eu quero. A serpente já foi desmascarada em mim e para mim. Agora os meus olhos estão postos em Jesus, o autor e consumador da minha fé. Então eu pergunto a você hoje, você está nu? Quem está nu, está. Agora tem consciência da sua nudez? Quer esconder a sua nudez? Quer negar a sua nudez? Você está fugindo do Deus que tudo e a todos vê. Você quer ser um ego absoluto e quer a neutralidade no mundo espiritual? Não existe. O meu convite a você e o convite da palavra de Deus para nós hoje à noite é: venha. Venha para debaixo da autoridade do Deus Altíssimo, invoque o nome de Jesus Cristo e jogue fora suas vestes de serpente. Rebele-se contra o espírito de serpente e submeta-se ao Espírito de Deus. Diga para Deus assim: Deus, eu não quero mais a prerrogativa do bem e do mal. Eu quero a vida. E a partir de agora, a prerrogativa do bem e do mal na minha vida estão nas tuas mãos, não mais na minha. Eu não sou mais um ego absoluto. Eu quero fazer a tua vontade. Enquanto isso não acontece, nós vamos jogando bola no restaurante do navio, um navio que vai afundando. Enquanto isso não acontece, nós vamos nos enganando, dizendo que acreditamos em Deus, mas continuando a servir à nossa própria vontade, aos nossos próprios desejos, aos nossos próprios pensamentos. Nós estamos longe de Deus. Invoque o nome de Jesus e diga: livra-me, Senhor, do espírito da serpente. Livra-me, Senhor, de me tornar uma serpente. Faze de mim alguém semelhante ao teu filho Jesus. Livra-me do meu ego, que quer ser absoluto. Esse é o meu maior inimigo. Livra-me do meu ego, que quer ser absoluto. Vamos orar. E eu queria dar oportunidade para você vir aqui à frente. Especialmente você que pode dizer assim: eu já acreditei que era possível ser neutro. E eu quis ser eu mesmo. Não servir a ninguém, nem a Deus, nem ao diabo. Mas eu entendi que querer servir a si mesmo é estar debaixo do encanto do espírito da serpente. E eu quero romper com isso e eu quero me render à autoridade de Jesus Cristo na minha vida. Então eu queria pedir que você saísse do seu lugar e viesse aqui à frente, que nós vamos orar por você e com você. Pode sair agora, antes mesmo de começar a tocar, pode sair e pode vir para cá. Segundo, eu queria convidar que você viesse orar aqui, se você dissesse assim: eu acredito em Deus, mas eu ainda sou rebelde. Na minha cabeça eu creio em Deus, creio em Jesus, creio no Evangelho, creio na Bíblia Sagrada, mas na prática da minha vida, eu sirvo mesmo é a minha própria cabeça, é a minha própria vontade, os meus próprios desejos. Eu sou senhor de mim mesmo. A minha crença e as minhas convicções e as minhas ideias não desceram às minhas entranhas e eu não sou ainda submisso, obediente a Jesus na minha vida. Eu sou um ego muito mimado e absoluto. E eu quero crucificar o meu ego hoje à noite e me render à autoridade e ao senhorio de Jesus Cristo. Pode sair do seu lugar e vir para cá. Diga não à serpente. Diga não à serpente que sussurra na sua cabeça que a palavra de Deus é a mentira. Diga não à serpente que sussurra na sua cabeça que a palavra de Deus reduz a sua alegria, o seu prazer e que você não pode comer de fruto nenhum. Diga não à serpente que está seduzindo você a ter nas mãos o poder sobre a sua vida. Diga não. Saia do seu lugar e diga assim: eu quero me render, eu quero me entregar à autoridade de Jesus. Eu não quero ser um ego, eu não quero ser um ego rebelde, eu não quero só saber, eu quero lá do fundo do meu coração quebrar esse espírito de rebeldia. Eu quero me render. Pode sair do seu lugar e vir aqui. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, ali há liberdade. Todos nós, com a face descoberta, sem máscaras, nus diante de Deus, contemplamos a glória do Senhor. Segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com glória cada vez maior, que vem do Senhor, que é o seu Espírito. Deus nosso Pai, nós invocamos o nome de Teu Filho Jesus, e em nome de Jesus nós clamamos o derramar e a ministração da liberdade que há em Teu Filho. Quebra, Senhor, os feitiços, os encantos, as seduções. Quebra, Senhor, as mentiras, em nome de Jesus, pelo Teu Espírito. Liberta pensamentos que estão iludidos, cativos de mentiras. Tira o véu, Senhor, agora, pelo Teu Espírito, em nome de Jesus, nós clamamos ao Senhor. Tira, Senhor, esse espírito de serpente, de rebeldia, de egoísmo. Tira, Senhor, isso. Ouve o clamor dos Teus filhos, daqueles que Te buscam. Toma-os pela mão e conduze-os nessa estrada de transformação, pelo Teu Espírito, e que eles sejam aproximados cada dia, de glória em glória, cada vez maior, com brilho cada vez maior, cada dia mais semelhantes ao Senhor. Tem misericórdia daqueles entre nós que estão demonizados, controlados pelo espírito da serpente. Traz liberdade em nome de Jesus. Tem misericórdia, Senhor. Nós Te pedimos agora, pelo Teu Espírito, derrama liberdade. Traz a liberdade que há na cruz de Teu Filho Jesus, que seja verdadeira. Dá, Senhor, a nós a iluminação do nosso entendimento para seguirmos a Tua palavra. Dá, Senhor, o domínio sobre a nossa vontade para vivermos a Tua vontade. Transforma, Senhor, o nosso coração para amarmos o que o Senhor ama e conduze-nos por esse caminho de rendição, de descanso, de alegria na Tua presença e para a Tua glória. Põe a Tua mão sobre estes que aqui à frente estão. Sela em suas memórias, em suas emoções. Sela, Senhor, no seu entendimento, essa compreensão, esse discernimento de que servem a Jesus e somente a Jesus, Teu Filho. Sela, Senhor, o espírito de cada um com o Teu Espírito. Para a glória do Teu nome, nós Te pedimos, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Que o Senhor nos leve Sua graça, na Sua paz, para um caminho de liberdade, mas a liberdade de servir a Jesus. Que seja assim. Amém.